É um assunto de interesse de uma grande parte dos nossos ouvintes, porque muitos se enquadram dentro desse processo que precisa ser feito. Hoje nós vamos falar sobre o Imposto Territorial Rural, que é o ITR, que tem prazo de declaração até o dia 30 de setembro. Nós estamos recebendo aqui o pessoal do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Já queremos cumprimentar César Sutil Godinho, que é o presidente do sindicato. Prazer recebê-lo aqui, César. Bom dia.
Bom dia, Rudimar. Bom dia aos nossos ouvintes da nossa Rádio Cacique e aos nossos associados do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Lagoa Vermelha e Capão Bonito do Sul.
Também conosco a assessora administrativa do sindicato, Vanessa Figueiredo. Prazer recebê-la, Vanessa. Bom dia.
Bom dia, Rudimar. Bom dia a todos os nossos ouvintes, em especial a todo o nosso quadro social.
Muito bem, nós vamos trazer informações então a respeito do ITR e como é que o sindicato está se organizando, César, para fazer o encaminhamento do ITR dos seus associados.
Rudi, o ITR abriu hoje, então foi abaixado no sistema. Sim. A partir de hoje e vai se estender até o dia 30 de setembro. Então a gente está se programando nesta semana. Quem chegar, a gente vai estar atendendo, mas sem agendamento, porque nós temos um evento, sexta-feira, né, da agricultura familiar, e daí nós vamos ter esse evento e nós temos que, na quinta, temos que ajudar na arrumação do salão. Sexta-feira a gente não vai estar com o sindicato aberto, né? Então a gente essa semana não vai trabalhar com agendamento. Mas a partir do dia 19 de segunda-feira, a gente vai trabalhar com agendamento para fazer o ITR. Porque são bastante ITR, vão passar de 1000 ITR para ser feito lá no sindicato, é um período pequeno, né? Então, para não dar cúmulo de muitas pessoas chegar e ter que ficar uma hora, duas horas esperando, a gente está trabalhando nos últimos anos aí com agendamento e deu certo. As pessoas poderão ligar lá no sindicato, conforme eles vão vindo para a cidade e a gente vai agendando, que fica melhor para as meninas que vão fazer o ITR e para quem vai ser beneficiado que precisa do ITR. As pessoas chegam 5, 10 minutinhos antes do seu horário e vão ser atendidas, não fica lá 2, 3 horas. Que hoje em dia o tempo para todo mundo está ficando escasso, né, Rudi?
É verdade.
Ninguém mais tem tempo de ficar em Galo uma vez que vinha e pegava uma senha às 8 horas, às vezes era atendido meio-dia, às vezes ainda tinha que mudar a senha para voltar na parte da tarde, né? Que acumulava 20, 30 pessoas. Então a gente está trabalhando com agendamento. Então a partir de segunda-feira, mas pode começar a ligar já desde essa semana, quem quiser ir agendando, que as meninas já vão agendando, vão conseguindo um horário e a pessoa fica preparada, ela sabe que tal horário ela vai chegar lá e vai ser atendida, né?
Com certeza, e se torna muito mais organizado o processo, e aí as pessoas também não deixam muito para a última hora para não sobrecarregar o pessoal que vai fazer o ITR, não é mesmo, César?
É verdade, porque a gente não vai só fazer o ITR nesse período, né? Os outros atendimentos continuam igual, a gente tem financiamento bancário, que a gente tem o Coban do Banco do Brasil, que funciona dentro do sindicato, as pessoas precisam do CAF, que agora também, que é um documento que as pessoas para financiar precisam dele, e em série de outros documentos que a gente faz e outros trabalhos que a gente faz lá também, né? E continua tudo igual, né? A gente não vai parar de atender uma coisa para atender outra, a gente vai atender tudo no mesmo tempo, então por isso que tem que ser agendado. A gente vai pedir para as pessoas também que procure ligar no telefone, no celular que nós temos lá, que é o 96-84-8426, que o residencial está com dificuldade, tem hora que chama e tem hora que não chama, isso é um verdade. Problema que todo mundo está passando por esse problema, né? Os telefones não estão mais funcionando, os fixos, né?
Sim.
Então, que ligue no celular, que alguém vai atender e vai agendar e vai saber o dia e a hora que vai vir fazer o seu ITR.
Muito bem. Vanessa, para nós esclarecer para os nossos ouvintes o que é o ITR e quem deve declarar o ITR.
Assim, para nós que estamos lá trabalhando diariamente há muitos anos, né? Então, para nós, ele é comum. O Imposto Territorial Rural, ele é para todos os proprietários que possuem imóvel rural. Independente do tamanho do imóvel, ele deve estar cadastrado junto à Receita Federal. Tem algumas especificidades conforme o tamanho do imóvel, se ele é tributado ou não é, mas a maioria dos imóveis são tributados. Uhum. Tem algumas exceções do imune e do isento, né, que não são tributados. mas principalmente a questão de atualização dos cadastros, né? Então, todo mundo que tem imóvel rural deve estar inscrito junto à Receita Federal. Ou individualizado, ou em condomínio, esses proprietários terão de fazer a entrega da declaração dentro deste período.
E é obrigatório fazer isso, né, Vanessa?
Sim, é obrigatório, porque tem áreas que têm caráter tributário, né? É um tributo, então ele vai entregar a declaração e já vai junto, quando entrega a declaração, é tudo online, já sai o DARF, que é para fazer o pagamento na rede bancária.
Sim. Vanessa, como fazer? O que, que o proprietário dessa área de terra, enfim, que tem essa propriedade, o que, que ele precisa levar no sindicato na hora de fazer o seu ITR?
Rudimar, assim como o presidente César já colocou, que já está liberado o download do programa, qualquer pessoa pode ter acesso ao download para fazer a declaração. O sistema ele é autoexplicativo, né? Ele é declaratório, o próprio sistema diz declaração, uhum. Desde que a pessoa saiba o que, que ela está fazendo ali, né? Porque ela tem outras implicações. Então, assim, o que, que a gente chama atenção? Todos os nossos, principalmente a gente fala em nome dos associados, mas acho que para qualquer proprietário é assim. Nós damos uma cópia todo ano para os nossos associados, ele leva a cópia com o recibo de entrega, tudo. Então, o que, que a gente pede que traga? Que ele tem que trazer a cópia do ano anterior. Uhum. Se houve alguma alteração no imóvel por desmembramento, georreferenciamento, medição, partilha, compra ou venda, ele tem que trazer esse documento para a gente tomar conhecimento. Porque se ele não nos fala que houve uma alteração, a gente vai pegar a cópia e vai fazer um cadastro, tanto quanto do ano passado, fazendo as perguntas pertinentes com relação à distribuição do imóvel, às plantações, o valor da terra que tem que ser atualizado, né? Então, se ele não nos falar que houve alteração e por um lapso a gente não perguntar, o cadastro vai seguir sempre daquela forma e mais tarde ele vai tomar conhecimento que tinha algo nos dados que não vai fechar, uhum. Que ele só vai ver mais tarde. E por isso a importância, principalmente quem teve partilha, georreferenciamento, que o pessoal está fazendo bastante também, né? Tem uma outra norma que precisa para alguns casos. Compra e venda também para fazer a transmissão da titularidade, tem que fazer uma alteração cadastral. Por isso da importância. E uma outra questão que a gente pede que traga junto com a cópia, quem já tem o CCIR, que a gente diz comumente o INCRA,
sim,
que é o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, ele teve mudanças também esse ano. Quem já tem, que foi emitido no passado, que ele traga junto. Porque para a gente emitir o de 2024 também, que já está liberado, a gente precisa uns dados que estão neste formulário, neste cadastro, uhum, do INCRA também.
Sim. Algum ouvinte pode estar se perguntando, bom, eu não mudou nada, continua a mesma coisa, não comprei, não vendi, não tem nenhuma alteração, então não precisa fazer. Precisa, né, Vanessa?
Precisa. Se ele for uma área de terra que é tributada, ele, que a gente diz, paga o imposto, né?
Sim.
Ele precisa fazer, porque esse tributo é gerado anualmente. Uhum. Todo ano ele tem que fazer a declaração e recolher o devido tributo. E uma coisa que a gente chama bastante atenção, nós já vemos trabalhando bastante tempo com os nossos associados, é com relação também ao valor atribuído aos imóveis. A gente sabe que existem uns valores referência, que os municípios que têm convênio com a Receita Federal, que são muitos no Brasil, existe uma tabela que é informado para a Receita Federal com valor referência dos imóveis, das áreas com aptidão boa, aptidão regular, as áreas de flora e fauna, as florestas, reflorestamento. Então, o cuidado que tem que ter é, a gente diz assim, nunca abaixo da tabela, mas a gente sabe que a tabela é um valor referência e que o valor venal do imóvel, que é isso que o programa do ITR dispõe, é o valor de mercado. Mas como é declaratório, cada produtor nós vamos dar orientação, sim, e o produtor vai dizer, não, mas o meu é isso porque tem isso em cima, tem isso, isso é lavoura, isso é matas, isso é pastagem. Então, a gente vai fazer uma composição do que ele é a distribuição do imóvel dele para chegar num valor médio por hectare para ele pagar o tributo.
Uhum. Mudou muito do ano passado para esse ano a declaração do ITR, Vanessa? Teve alguma atualização que o pessoal tem que ficar atento para isso?
Na verdade, é assim não, Rudimar. O programa ele já vem Ele é um programa, como eu falei, ele é autoexplicativo, de fácil acesso para a gente entender. Quem trabalha sempre nestes programas, ele é praticamente igual. Mas o que, que muda? Muda algumas questões de que ele é ligado, hoje o ITR, ele é ligado com outros cadastros também, em outras plataformas. Às vezes, o que, que é muito comum? A pessoa entrega a declaração do ITR e tudo certinho, recolhe o tributo, tudo bonitinho. Vai tirar uma certidão, está lá a certidão negativa no nome de outra pessoa. Daí vai ver o que, que aconteceu. Ele adquiriu um imóvel, passou para o nome dele, registrou na matrícula, tudo certo, começou a fazer a entrega daquela declaração no nome dele, mas o sistema ele não atualiza automaticamente. É, existem outras plataformas que você tem que também ir lá fazer o acesso, fazer a alteração dos dados cadastrais para que elas se comuniquem no sistema e se sobrepõem os dados, daí sim a certidão vai atualizar dados cadastrais, CPF e tudo mais.
Muito bem. Vanessa, outra coisa que é importante, por exemplo, o cadastro ambiental rural, por exemplo, foi muito falado, teve muito prazo prorrogado. Hoje todo mundo já tem ou ainda tem gente que tem pendência no CAR?
Assim, Rudimar, o cadastro ambiental rural, ele assim, ó, tem pessoas que ainda não têm. Muitos têm, eu acredito assim que 90% das pessoas, pelo que a gente observa do nosso quadro social, as pessoas têm o cadastro ambiental rural, mas eu me reporto assim lá quando iniciou, que foi lançado o Código Florestal, que veio todas as normas. Nós fomos treinados pelo Senar e com a parceria da FETAG, fizemos muitos treinamentos, capacitações, para que a gente pudesse entender. Porque a gente nunca viu um imóvel olhado de cima, né? Imagens, e o produtor menos ainda. Então, a gente foi aprendendo ao longo do tempo, e lá naquela época, muitos cadastros, porque tinha uma expectativa que o prazo era curto, tinha um vencimento. E como tem que lançar matrícula, dados, o número da matrícula, a data de aquisição, se é registrado em cartório, devido ser, por exemplo, um grande número de cadastros, muitos não foi possível lançar isso naquela época. Então, a gente tem feito bastante retificação para inserir as matrículas corretas, corrigir os dados também, e principalmente quando o pessoal faz o desmembramento, o georreferenciamento, que altera a matrícula, a gente também tem que fazer uma retificação. Se houve uma compra e venda que foi fracionado aquele imóvel e a pessoa que comprou ela não quer deixar em condomínio, também tem que retificar um e fazer uma nova base de dados para o outro ali. Então, esse é um trabalho permanente. Mas, assim, ó, infelizmente, esse sistema, desde fevereiro, ele está passando por instabilidade. Ele tem dias que a gente tem acesso facilmente a ele para tirar os recibos, que agora, neste período de safra, também precisa muito. E ele está migrando, o CAR estadual, ele está migrando para o CAR federal, para uma plataforma federal. E até o dia 23 de agosto, ainda será permitido fazer consultas, emitir algum recibo, mas com estabilidade. Não é recomendado que se faça cadastro ambiental agora, neste período, até o dia 23, porque pode se perder os dados. Isso são as recomendações que a gente teve, uma orientação do pessoal que trabalha nessa área, através da FETAG, que possa imprimir, mas que não se retifique cadastro nesse momento, e não faz cadastros novos, porque ele vai ficar lá perdido numa plataforma e depois não vai conseguir nem acessar aquele e nem permitir fazer um novo. Então, esse é um cuidado que tem que ter. Mas o cadastro ambiental, ele é muito importante, porque além das operações de crédito que precisa, provavelmente, eu digo provavelmente, porque até o ano que vem pode ter mudanças, poderá ser usado esse número no ITR, que já tem um campo específico para usar no ITR, o cadastro ambiental, porque é um mecanismo que mediu a parte das remanescentes de vegetação nativa. E quem lançar o CAR que estiver correto, igual o ITR, o remanescente de vegetação nativa, ele não paga tributo. Mas é um cuidado, não é para dizer que a Vanessa saiu dizendo que lá no CAR lança as áreas. Por quê? Porque este ano, além do CAR, é obrigatório para quem quiser isenção de áreas verdes no ITR, tem que ter o ADA. Então, isso ainda para este ano tem que ter o ADA e o CAR. Para o ano que vem, talvez o ADA não se obrigue mais e seja o CAR. Mas depende de muitas atualizações no CAR para que a plataforma do CAR seja a mesma área que está no ITR e seja a mesma área que está no CCR, o que hoje não são todas as propriedades que são assim.
Vanessa, a gente estava aqui se organizando para procurar levar todas as informações possíveis para os nossos ouvintes quanto a esse assunto. É importante a gente falar sobre, a gente percebe no que você já explicou, a vinculação de cadastros, porque são vários cadastros que tem e eles são interligados nesse momento, né?
Verdade, Rudimar, até a gente brinca às vezes que é muitos cadastros para uma mesma finalidade.
Pois
poderiam
é.
Reunir num só.
Num só.
Mas, um exemplo, o ITR e o CCR, eles já caminham para uma plataforma de vinculação. Uhum. Não vou dizer que ele vai deixar de existir, um deles, não. O CNIR, que é o Cadastro Nacional de Imóveis Rurais, é o local onde você faz muitos acessos para você pedir um número novo de um imóvel que foi desmembrado, para você fazer a vinculação, para você trabalhar nele, que ele também sobrepõe os dados na Receita Federal. Hoje, em tempos anteriores, a gente transmitia o ITR e atualizava os dados automaticamente, clicando em algumas opções. Hoje não é mais assim, tem que ir lá na DCR, que a gente comumente diz o INCRA, que hoje é na DCR, você vai lá, acessa essa plataforma com o login do segurado, tá? Com uma senha GOV do segurado, do proprietário, né? A gente acessa ali, faz a devida alteração ou cadastramento, depois entra na plataforma do CNIR e faz mais alguns acessos e também um processo eletrônico para a Receita Federal quando precisar pedir um número novo. Por isso, a importância de atualizar os dados, não deixar só para esse período de agosto e setembro. A qualquer momento, você mexeu nas matrículas do teu imóvel rural, você já deve procurar ou o teu contador, o teu escritório, ou, no nosso caso, o sindicato, para receber as orientações de como proceder. A gente faz isso o ano todo,
uhum,
para preparar para a declaração,
claro,
de agosto e setembro.
Isso é importante. Vanessa, se a pessoa não fizer o ITR, o que acontece?
O ITR também tem uma previsão de multa. Não é uma multa alta, é uma multa... A maioria dos imóveis pequenos ela é R$ 50,00. Se paga dentro do prazo que sai no próprio DARF, ela reduz para R$ 25,00. Mas dependendo quantos anos, isso seria uma declaração deste ano. Um exemplo, não fiz a declaração, vou entregar ali em outubro, fora do prazo. É assim. Agora, se for declarações que passe anos passados, né, e áreas maiores, pode vir também a ser em cima do valor do tributo também, uhum, alguns percentuais.
Alguns percentuais. Em que momento a pessoa vai precisar do ITR? Se não estiver com o ITR em dia, pode encontrar um problema pela frente?
Pode, porque o ITR é vinculado ao CPF, né? Então, para os proprietários que fazem financiamentos bancários, ele gera uma restrição. A omissão da declaração, da entrega da declaração, ou você entrega e a omissão do pagamento do imposto por um lapso, esqueceu, ela vai te gerar uma restrição lá na Receita e ele vai tomar conhecimento quando ele chegar algum órgão, algum estabelecimento e vai fazer a busca. Os nossos recorrem ao sindicato para ver o que tem, a gente vai lá, entra com a senha GOV dele, presta esse serviço lá e a gente pode entrar no ambiente da Receita e ver o que está acontecendo para ele, uhum, providencia as declarações, entrega e tudo certo.
Às vezes, por exemplo, está encaminhando um financiamento bancário, pode travar o financiamento por causa disso.
Pode. Aconteceu um fato até bem atípico que a gente viu, uma pessoa que tinha um imóvel vendido há mais de 20 anos, uma pequena área, entregou a declaração do imposto de renda e saiu, quem fez, viu dentro do ECAC que tinha uma observação que ela ainda não estava restrição no CPF, mas que ela tinha uma pendência. Ela já procurou, a gente fez a pesquisa lá no site da Receita, era um imóvel que ela vendeu e quem comprou anexou num outro código e ela ficou com aquele código omisso lá. Fizemos, uhum, um processo eletrônico para ela, entregamos, tudo certo.
Tudo liberou, resolvido.
Tudo resolvido.
Isso é importante. Importante também dizer, os prazos, geralmente eles são prorrogáveis do ITR ou chegou no dia 30 de setembro, não tem prorrogação?
Geralmente chegou no dia 30 de setembro e não tem. Pode ser que ocorra alguma excepcionalidade, como nós tivemos aí do imposto de renda, por causa de fatos alheios à nossa vontade, né? Que foi uma questão das enchentes aí, mas que eu tenha lembrança, não houve prorrogação.
É importante, então, o pessoal ficar atento, fazer o agendamento e não deixar para a última hora.
Sim, porque parece que são muitos dias, mas não são, se nós descontarmos os finais de semana, e acho que ainda tem um feriado dia 20 de setembro, né? Ele fica mais curto. E nem todas as declarações são rápidas. Algumas são, aquelas que tem que atualizar dados, a gente já vai ter um outro processo diferente.
Sim, um pouco mais demorado. César, nós, mudando de assunto agora um pouquinho, mas dentro das atividades do sindicato, nós vamos ter agora, dia 16, o encontro da família agricultora. Pessoal já buscando ingresso, ainda tem disponível? Como é que está essa organização, César?
Temos se organizando. Ainda temos ingresso lá no sindicato até quarta-feira, às 5h30 da tarde, a gente vai fornecer ingresso a quem precisar, quem queira participar. Dê uma passadinha lá no sindicato, que a gente ainda tem alguns ingressos ainda para ser retirado, né? A gente está se programando, quer fazer um encontro bacana com o outro, né? Da nossa família agricultora, o 10º encontro, né? A gente tem uma parceria aí com o Sicredi, Sindicato Rural, Colaf, Casa de Carne, as duas prefeituras de Lagoa e Capão Bonito do Sul, né? É um dia de confraternização, um dia da família agricultora se encontrar e ter um dia diferenciado, né? Então, queremos deixar um convite aí, ó, aos nossos associados e associados do Sicredi, das outras parcerias nossas também que nós temos aí, que passe aonde nos outros lugares também tem ingresso para ser retirado, e lá no barcão do sindicato ainda temos ingresso para oferecer para quem quiser participar desse dia. Começa às 9h30 no Salão Paroquial da São Paulo, e daí de meio-dia terá uma comida campeira. E vai ser um dia assim, bem, bem festivo, vai ser um dia bom. Vai estar quente, estão dizendo as previsões, né? Vai ter sol.
É verdade.
Então as pessoas vêm, e é um dia de nós se encontrar com os outros.
Com certeza. Aproveitando a oportunidade, César, o sindicato também faz a entrega das sementes de pastagem para os associados. Como é que está o andamento desse processo?
Nós peguemos uma remessa de semente de capim-sudão e de milheto, a quem tinha pedido no começo, quando se abriu o programa ali do FEAPER, né? E já chegou, e então nós temos pedindo a esses associados que fizeram o primeiro pedido, que já está a semente disponível lá no sindicato, ainda tem um restante para ser retirado, que quanto antes puder vir levar, que venham, porque nós precisamos encomendar uma segunda remessa, onde as pessoas ainda estão fazendo pedidos, e então nós precisamos desocupar o lugar, que a gente não tem tanto espaço, né, Rudi, que vai chegar mais uma carga de semente, que está saindo bastante esse ano de semente de forrageira. E temos o milho para chegar agora, nos próximos dias aí do troca-troca, e o sorgo. Temos também as mudas que vão chegar, talvez, ainda para o final dessa semana. As mudas frutíferas, era para ter vindo essa semana que passou, mas a empresa que vai nos fornecer ficou com medo de trazer, porque tinha uma previsão de muito frio para esse final de semana, hoje, por sinal. E ele ficou com medo, porque ela sai lá de Ijuí, das estufas, e ia pegar uma temperatura muito baixa, eles podiam sofrer com essa friagem, né? Mas acredito que até o final de semana já vai chegar as mudas também, então nós não temos tanto espaço lá no sindicato para pôr toda essa mercadoria. Então a gente pede para as pessoas que, quando vir na cidade, que passe lá no sindicato, retire a sua semente, que nós precisamos do espaço para colocar as outras sementes que estão para chegar. E quem ainda não fez o pedido e precisar, vai plantar a semente de pastagem de verão, aí, milheto e capim-sudão, que ainda temos fazendo inscrição. Acho que ainda vamos mais uns diazinhos aí fazendo, depois vamos fazer fechar quanto necessita e vamos encomendar aí para vir, para as pessoas poderem plantar, porque o verão está aí, se Deus quiser, agora, final de setembro, começo de outubro, já se começa a plantar, né, as pastagens de verão.
Muito bem. 11h40, vamos encerrando por aqui. Quero agradecer a presença de vocês, César, Vanessa. Estamos aí sempre à disposição quando precisar levar informação aí para os associados, para os nossos ouvintes. Tá bom, Vanessa?
Muito obrigada, Rudimar. Da mesma forma, e estamos esperando todos os nossos associados lá para recebê-los e prestar mais este importante serviço a todo o nosso quadro social.
Muito bem. César, obrigado pela presença e um bom início de semana.
Rudi, muito obrigado pelo espaço. E quero agradecer a Rádio Cacique, que é a nossa parceira, estão sempre nos ajudando aí, né? Deixar um abraço a todos aos ouvintes da nossa Rádio Cacique e principalmente aos nossos associados lá do sindicato. E dizer que o sindicato está de portas abertas e prestando um serviço de qualidade.
Muito bem.